Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Com licença, bom chegar perto de você outra vez. Que bom que você está aí. Que bom que estamos, hein? É mais um dia para a sua experiência, mais um dia para a sua história, mais um dia para a sua vontade, mais um dia para a sua força de vontade. Mais um dia para você aproveitar, hein? Aproveitar tudo que tem de bom nesse mundo para você aproveitar. Especialmente esse tempo que você tem aí, hein? Vê lá o que você vai fazer com isso. Que substância você vai dar para esse dia? Bom pensar isso a essa hora, especialmente para você que está com a gente nesse momento ao vivo, às 7h31 da manhã, horário de Brasília. Já você, eu não sei. Olha para o seu relógio aí e vê que hora que é agora. Não importa que hora marca o seu relógio, que hora você vai voltar para a cama, hein? Até lá você tem muito o que fazer, tem muito para dar, tem muito para receber. Tem muito para ensinar, tem muito para aprender, tem muito para viver. E é hoje o que você tem, hein? O que é que você tem para hoje? O que você pode fazer hoje? O que você vai fazer de bom? Com quem? Isso mesmo, hein? Você pode pensar aí no que fazer, pensar no que pensa, pensar no que sente. E hoje é mais um dia especialmente para você ser melhor. E afiar aí as suas ferramentas, ver a sua caixa aí de ferramentas, o que é que vai ser importante usar hoje. Bom, hoje você traz soluções novas para problemas antigos ou soluções simplesmente para necessidades, para desejos. Você aí com seu jeito de trabalhar, você no seu negócio, no jeito de entregar suas competências, seus conhecimentos para o mundo, faz o mundo melhor ao mesmo tempo que melhora a sua vida. Testa aí os seus talentos, entrega tudo que tem de bom também. Vamos junto nessa. Eu sou Irineu Toledo, está chegando aqui a Roberta que vai dizer o que é que a gente tem para hoje nesse programa que está começando agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom dia! Feliz Dia Novo! Hoje é 30 de setembro, dia do tradutor, dia do jardineiro, dia do ferroviário e dia da secretária. Hoje aqui vamos falar sobre o etarismo e seus preconceitos, entre os quais está a discriminação dos mais velhos no mercado de trabalho, que devem ser debatidos e enfrentados. O convidado é diretor da Liga Labora, Sérgio Serapião. A entidade tem a missão de atuar pela inclusão geracional e na sensibilização da sociedade, dos governos, das organizações e corporações no combate a concepções que impactam a desigualdade em relação aos profissionais sêniores. Eu já volto com a pauta positiva. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, esse assunto me interessa, hein? Esse assunto tem tudo a ver comigo e com você, hein? Quantos anos você tem? Não, você pode fazer duas contas, né? A idade, quanto tempo você já viveu, quanto você conta aí de passado, ou quantos anos você tem, é aquela pergunta do Galileu que eu gosto de repetir, né? Quanto tempo você acha que vai viver mais? Qual é a sua perspectiva? O que é que você pode fazer com isso? Vamos falar de etarismo, de gerações, especialmente desse caráter que relaciona os sêniores, as pessoas mais velhas, e qual é o lugar delas no mundo, nesse futuro que elas têm, nesse futuro que temos? Como é que está o mundo em relação às pessoas mais velhas? É, você vê que os índices demográficos aí indicam que seremos maioria em breve, hein? Já a partir de 2030, parece que teremos mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas até 15 anos. Então vamos pensar sobre isso, vamos ver qual que é o lugar no mundo dessas pessoas. Já então com o Sérgio Serapião a gente conversa sobre isso, entende um pouquinho do que é que está acontecendo com o mundo e quais são as saídas para você, para as empresas, para os líderes. Mas vamos lá, a palavra-chave da Agenda Atitude hoje é desejar. E diz aqui a frase de apoio o seguinte: nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer, diz Mahatma Gandhi. O primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Bom, chamando aí então toda a turma do Feliz Dia Novo, Isidro na pesquisa, Ulisses Galuti, setup, Thiago, aqui na edição, apresentação, Roberta com as notícias da pauta positiva, Davi Aguiar na rádio, na rede positiva, compartilhando também, e você aí que é agente positivo, você que compartilha e marca os amigos, bem-vindo, estamos juntos. Vamos lá ver como é que está aqui a nossa imagem, a nossa conexão com o convidado de hoje, Sérgio Serapião, empreendedor social, fellow Ashoka, não sei se é assim que fala, fundador e CEO da Labora, HR Tech voltada para inclusão em escala da diversidade, fundador do Lab 60+, movimento para redefinir nossa longevidade e co-presidente do Conselho do Sistema B no Brasil. Sérgio, opa, feliz dia novo, que bom ter aqui você, hein?
Olá, Irineu, bom dia a todos, foi um prazer estar aqui, feliz dia novo.
Eu acho que é muito interessante, a gente vai falar de etarismo, a gente pensa que vai apresentar alguém velhinho, assim, né, de bengalinha para falar dos seus interesses, e a gente tem um garotão aí, explica para a gente o que é etarismo, antes de mais nada, feliz dia novo.
Feliz dia novo. Olha, etarismo pode ser inclusive se alguém achar que tem que ter idade para falar de longevidade, né? É isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente está ressignificando, né, nosso curso de vida conforme a gente ganhou. Esse, como você perguntou para o pessoal, né? A gente ganhou vários anos de vida, o que que vamos fazer com ele, né? Quase que dobramos a expectativa de vida do brasileiro desde 1940, e o que que a gente faz com essa expectativa de vida, né? E o que a gente faz certamente vai ser diferente do que a gente fazia no nosso curso de vida, né? Que a gente, quando criança, até os 14, estudava, depois trabalhava até os 40 e poucos, e daí morria aos 50, 55 anos, que era a expectativa do brasileiro, né? Na verdade, a expectativa do brasileiro lá na década de 40 era 43 anos, né? Eu já estaria falecido já, né? Então, a vida era muito, muito faseada, era muito curta e faseada, né? Agora que a gente estendeu muito esse curso de vida, essas fases se embaralharam todas. Então, a gente precisa realmente se colocar numa situação de se reinventar, de se ver o que, que eu quero fazer, como você colocou o Mahatma Gandhi aí, né? Assim, qual o desejo que eu tenho hoje, qual que é o meu propósito hoje para o meu próximo ciclo de vida, um ciclo de 5 anos, 6 anos. E nesse novo jogo, né, nesse novo embaralhamento, se a gente ficar preso às fases anteriores, a gente vai ser idadista, né? Ou seja, se a gente ficar preso que a pessoa mais velha tem que ficar em casa, o adulto tem que trabalhar e a criança que estuda, a gente vai ficar ultrapassado, vai ficar com um preconceito de idade, né? Então, esse embaralhamento vai permitir com que a gente possa ser um líder de uma empresa aos 20 e poucos anos, como pode estar recomeçando uma nova carreira aos 75 anos, né? Estudando para uma nova carreira a partir dos 60. Então, assim, essa é a possibilidade. Mas para a gente se abrir para isso, a gente tem que tirar da frente esse tal desse etarismo ou idadismo, né?
Ô Sérgio, você falando aí, quer dizer, abre para tantos caminhos aí a conversa, e a gente tem que entender que falar de etarismo, falar de amadurecimento, vale para todo mundo, né? Porque todo mundo chega lá, né? Essa é uma trilha da qual ninguém escapa. Mas a gente, até do ponto de vista pessoal, tem pensado que, ó, ou é ageless, né? Não tem mais essa divisão de idades. Ou a minha amiga Rosa Leguido me fala, não, é o full age, né? Não, eu tenho todas as idades, que eu acho bem legal também. Uma pessoa na minha idade já tem todas as outras anteriores, quer dizer, eu já passei por lá. Só estou curioso em relação a essa próxima etapa. Mas o que é que traz você para esse tema, assim, tão jovem? Você já tem alguns anos, você está com 47 anos, você já há alguns anos está trabalhando essa temática. por uma questão social, por uma questão de observação. Queria até que você me explicasse aqui o que, que é o Fellow Ashoka. Ashoka é uma entidade. É assim que fala? Como é que fala essa expressão?
Isso mesmo. Ashoka é uma organização que nasceu nos Estados Unidos algumas décadas atrás, quando percebeu que realmente precisava de um novo impulso da sociedade civil, né, para fazer transformações sociais. A gente não podia ficar mais esperando só o governo fazer a liderar as transformações sociais, né? E eles criaram uma rede de pessoas que estão desenvolvendo tecnologias pelo mundo afora que possam fazer grandes transformações sociais, né? E eles vão reconhecendo pessoas, né? E daí, alguns anos atrás, eles acabaram conhecendo, né, o trabalho que eu vinha fazendo sobre longevidade, sobre como... Exatamente isso que a gente está conversando, né? Ou seja, como é que a gente tira o assunto do envelhecimento, da longevidade, do quadradinho da pessoa mais velha ou do consultório médico, né? Como é que a gente expande essa conversa para toda a sociedade e de uma maneira muito alinhada, inclusive, com o que eu estou escutando aqui no programa, né? Ou seja, a gente tem um mantra lá que chama Procopó, né? Ou seja... Todo mundo só pode discutir se for propositivo, né? Ou seja, não é para reclamar, é para ter uma proposição, é para ter um projeto, né? Se for positivo, né? Ou seja, também não adianta a gente ficar só vendo o lado ruim, o copo vazio, sim, né? O que é o copo cheio? E colaborativo, né? Também não adianta a gente achar que vai ser na competição que a gente vai conseguir criar uma nova realidade que... efetivamente sai da dualidade que hoje existe entre jovem, é o positivo, é o sucesso, é a beleza, é a potência, e o velho é a doença, é o isolamento, é a fragilidade, é a feiura. Assim, esse polo que a gente vive hoje, ainda, né, numa cultura jovem-cêntrica, é que precisa se diluir e ficar muito mais harmonioso. E eu gosto muito do que você falou agora há pouco, né, de termos todas as idades, né? Ou seja, como uma árvore, né, que vai tendo aquelas cascas, né? Você que faz um corte, você vê todo... Se eu tenho hoje 47 anos, eu mantenho o jovem, a criança que eu tinha, eu era aos 7, o jovem aos 14, né, aos 25. Aquela energia está dentro de mim, né? E eu posso ativá-la a hora que eu precisar, se eu tiver consciência para isso, né? Agora, eu não posso também esquecer que aos 47 anos eu não consigo fazer uma balada, beber todas e trabalhar de manhã, eu não vou conseguir, né? O corpo não aguenta, né? Então, sim, tenho uma idade, mas eu consigo ir além dos paradigmas do que espera-se da minha idade, né?
Pois é, o papo é bom. Eu vou te pedir uma licença aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui nos portais de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Isso é um dos mantras que a gente tem aqui também. E a gente sempre aconselha as pessoas a lerem várias editorias de tendências diferentes antes de firmar convicções, até para elaborar melhor esse mundo que está cada dia mais difícil. Você vê, a gente fica na bipolaridade da política e tem questões como essa, por exemplo, que é uma questão da sociedade, da humanidade, né, da mudança dentro de um modelo até macro que impacta o indivíduo. E a gente sabe que tem pessoas aí com muito competentes, com muita energia, e que não se sentem dentro mais desse fluxo de trabalho, desse fluxo de produtividade que faz tão bem para todas as pessoas. Não tem coisa que entristeça mais uma pessoa do que ela ficar sem atividade, mesmo que ela tenha dinheiro, mesmo que ela viva de renda. Então, enquanto a gente está vivo, a gente precisa ocupar o espaço no mundo, de um jeito produtivo, positivo, como você falou, essa palavra procopó, e que a gente tenha sempre uma maneira de colaborar. Mas, enfim, você volta a falar disso pra gente, para dar esses números. Tem um evento muito bacana que você vai estar envolvido. E também amanhã é dia do idoso. Amanhã é dia do idoso, a gente já fica com preconceito. Não vem me cumprimentar amanhã, não, hein? Não vem me cumprimentar amanhã, que eu tô com o espírito jovem. Que esse negócio. Bom, ó, Sérgio, eu só vou ali, já volto, a gente já segue aqui para a segunda parte desse papo, para a gente falar um pouquinho desses contextos todos que você tem estudado e dessa experiência que você traz para a gente. Estou aqui com o Sérgio Seriapão. Poxa vida, vou errar o nome dele aqui. Sérgio Seriapão. Sérgio Seriapão, esse papo muito legal para a gente hoje. Mas vamos lá, dar uma olhadinha no primeiro portal de notícias, ver como é que estão as manchetes hoje. Vou abrir aqui primeiramente o portal do jornal O Globo. Tem a manchete principal, Bela Megali. CPI ligará empresários aliados de Bolsonaro à disseminação de fake news sobre Covid. Para senadores, Luciano Hang fez sua confissão sobre participação em um esquema ao depor na comissão. Agora, parlamentares esperam o mesmo de Facuri, que será ouvido hoje na CPI. Essa CPI. Pois é, a CPI ela fica só esmiuçando para descobrir onde é que estão as mentiras. Nós vivemos um mundo das mentiras, das fake news. E como isso compromete, né, a imagem de empresas. Veja só a Prevent Senior, uma empresa que tem uma escalada, uma história muito importante, até escolhendo como público-alvo, isso que a gente vai dizer aqui, as pessoas mais velhas que sempre foram esquecidas pelos grandes planos de saúde por causa de preço e tal, criando um plano acessível, criou uma grande marca, mas quando entra a mentira, quando entra a manipulação, quando entra a associação com poder político, veja só como isso compromete uma marca, uma estrutura, uma organização. Mas vamos lá, outros assuntos aqui do jornal O Globo, do Merval Pereira. Ele trata presidente mais derrotado em 20 anos, Bolsonaro já não governa. É pato manco, tá na editoria do Merval. A Malu Gaspar que diz ataques de Bolsonaro e Lula a Petrobras revelam peso eleitoral da inflação dos combustíveis. Miriam Leitão diz com problemas dos Estados Unidos, na China e na Europa, cenário mundial é adverso para o Brasil. Flamengo de Renato tem correções e faz... E tem correções a fazer para pegar o Palmeiras na final da Libertadores. Lauro Jardim destaca um jantar de Lula com Renan, Sarney, Jader, Eunício e Lobão. É, a política, você vê, os personagens não mudam, né? Parece que a gente está vendo coisas novas, mas as pessoas, os atores são os mesmos. Anticomunismo, Pinochet, fake news e homofobia. O que Bolsonaro postou no WhatsApp nesta semana. Mas vamos lá. Depois você entra no Portal Globo e nos outros também para ler as matérias que te interessam. As matérias que te interessam. E especialmente presta atenção naquilo que pode impactar a sua vida aí diretamente, a sua empresa, o seu negócio e o seu país. Pior do que não ler nenhum jornal e ler um só, a Roberta traz a primeira agora da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Éder Jofre, o maior peso galo de todos os tempos, vai ter seu nome colocado no Hall da Fama da Costa Oeste dos Estados Unidos em cerimônia a ser realizada dia 17 de outubro no Olympic Auditorium em Los Angeles, mesmo local em que o boxeador brasileiro venceu Joey Medel e Eloy Sanchez em 1960. O galo de ouro, que já é integrante também do Hall da Fama de Canastota desde 1992, vai se juntar a nomes importantes como Muhammad Ali, Joe Louis, Rock Marciano, George Foreman, Sugar Ray Leonard e muitos outros. Aos 85 anos, Éder foi campeão dos galos de 1960 a 1965, além de ostentar o cinturão dos pesos penas de 73 a 74. O evento também será marcado pelo lançamento oficial da biografia de Éder Jofre, feita pelo jornalista norte-americano Christopher Smith. Éder Jofre, o primeiro campeão mundial do Brasil, morador em Los Angeles, o escritor teve contato com o ex-campeão mundial e sua família por vários anos. O livro já foi lançado nos Estados Unidos e vai ter sua versão em português em março, quando das festividades dos 86 anos do eterno campeão.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
E aí, acordou com uma música na sua cabeça? Tem uma música tocando aí? Então põe para tocar uma música na sua cabeça, que mesmo que você esteja no silêncio aí, vai ajudar a dar uma limpada aí, dar um astral para você logo cedo. Mas é claro, eu vou dar uma sugestão para você aqui de uma frase musical, caso você queira deixar tocando a música aí. Adriana Calcanhoto, você gosta? E aí, vê se você lembra da melodia. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Meia hora? Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva. Lembrou da melodia? Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora. Meia hora dá para mudar a vida? Dá, né? Você tem um insight naquele momento e muda a vida e faz as malas. Mas a gente tem a sensação que ela tem que ser buscada lá na estação do trem ou na estação do drone, como eu estava dizendo ontem, para mudar a vida. Adriana Calcanhoto, deixa aí tocando na sua cabeça uma canção sempre, porque é bom. Deixa eu dar um oi aqui para quem está com a gente logo cedinho aqui, só para dar o bom dia, enquanto a gente grava esse podcast, enquanto a gente faz esse programa de rádio, enquanto a gente faz tudo. Brejato Bre, feliz dia novo, legal você estar aqui. Carlos Alberto Machado aí, povo, feliz dia novo. Rô Barros, bom dia a todos. Opa, lindão, uhul. Flávia Silva, ou Flávio Silva, direto de Embu das Artes, legal, bom dia para você, Flávio. Célia Arruda, bom dia, direto de Botucatu. Nair Cardoso também com a gente, bom dia, feliz dia novo para você. Helena Gomes, bom dia a todos, como é bom, tanto bom dia aqui. Canal do Marcelo Amaral, locutor também, cheio de conteúdo no seu canal lá. Sensacional o bate-papo de hoje, ela já diz aqui, já antecipa, Rô Barros, já gostou, viu? Feliz dia novo, alegrias mil, diz o Djalma da Silva. Irene Ercolino também, de Santa Catarina, já dando seu bom dia. Roberto Bispo, viva a vida, é isso aí. Vamos lá então, já a gente volta para falar de pessoas que já têm uma longa estrada, uma longa jornada, mas que estão no jogo, que estão aí para fazer acontecer e tem uma série de questões para a gente falar. Como é que você trata aí as pessoas com mais idade no trabalho, como é que elas criam ambiente também para os mais jovens, como é que a gente consegue combinar essas forças, essas potências de quem está vivo, independentemente da idade, para fazer o melhor na nossa casa, para fazer o melhor na nossa rua, na nossa comunidade, na nossa organização. Já eu volto aqui com o Sérgio Serapião, mas agora antes ainda, dando bom dia para o Rafael Herreiro, para a Roberta Bispo também. Antes eu trago a Roberta para dizer qual é o astral do dia com a leitura de Elmer Baumgratz. Diz aí, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Nesta quinta-feira pode haver maior oscilação de humor e também sensação de vazio e improdutividade. A semana é de conclusões, mas também pede reavaliações e considerações. Tente focar nos trabalhos em andamento ou nas atividades rotineiras. É importante priorizar os assuntos e evitar novos empreendimentos. Também é aconselhável consultar as agendas e confirmar os compromissos. Haverá tendência para esquecimentos, distrações e enganos. Pontos fortes, ponderação, recapitulação, cooperação. Pontos fracos, irritabilidade, infertilidade, omissão.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Sérgio Serapião. Serapião, chega mais aqui. Seu nome tem origem o quê? Portuguesa? Serapião é português?
Portuguesa, sim. Portuguesa, é. O meu tataravô veio de Portugal e ele ficou muito doente, né, católico, e daí fez uma promessa que ia se melhorasse, ia trocar o sobrenome da família pro Dia do Santo. E daí foi lá no dia 15 de novembro, dia de São Serapião, trocou lá o sobrenome da família. Essa é a história, pelo menos, que contam, né?
Mas aqui, que legal, né? Que é, além do significado que cada nome traz aí, que a gente vai adotando, dando nome aos filhos, às vezes sem saber, mas quando você pode escolher o significado que dá à sua vida, à sua tradição. E o que, é uma herança, né? Já nesse que a gente está falando, o que, é uma herança? É, como a gente recebe, né, dos nossos ancestrais um pacote muito virtuoso. E a gente precisa dar continuidade a isso. Mas vamos falar desse tema, o etarismo e seus preconceitos, entre os quais está a discriminação dos mais velhos no mercado de trabalho, que devem ser debatidos e enfrentados. Essa é uma questão muito séria. Como é que vocês estão trabalhando esse tema aí dentro da sua organização, dentro da Liga Labora atualmente, Sérgio?
Olha, até pegando o gancho um pouco para quem a gente estava falando antes, dando um pouco de histórico aqui, né? Então, eu, em 2014, acabei criando um movimento que chama Lab60+, que depois virou um movimento, ficou uma coisa bastante grande, espalhou-se pelo Brasil todo, e acabou que eu fiz um mergulho em, enfim... O que é essa tal longevidade? Quem são as pessoas? Como é que, que padrões são esses? Né? E acho que um variado, né? O nosso percurso de vida, cada um leva cada um para um lugar, mas tem algumas coisas que são constantes. Né? E uma constante que eu percebi é justamente uma certa inquietação de muita gente, independente se era rico, se era pobre, se era branca, se era preta, homem ou mulher, mas de se sentir de uma maneira e a sociedade a ver de outra. Né? Então, com base... E, ao mesmo tempo, esse se sentir de uma maneira tinha ali muita potência, muita vontade, muito querer, né? E que não conseguia florescer justamente porque o outro vê, né? A empresa, a sociedade, a família... a ver de uma outra forma, então não consegue ser plena, não consegue se colocar plenamente para escolher fazer aquilo que escolhe fazer, trabalhar com aquilo que escolhe trabalhar. Com base nisso, a gente criou uma empresa, né? O pessoal chama hoje de startup, né? Ou seja, uma empresa com base em tecnologia, né? Porque a gente viu que tinha muitos empecilhos para isso acontecer. Não era simplesmente criar uma nova posição, não era simplesmente criar um portal, mas a gente precisava fazer uso da tecnologia que existe hoje, que por vezes afasta as pessoas, mas que poderia talvez incluí-las. Né? E é isso que a Labora faz. Né? Então essa empresa chama Labora, Labora Tech, e a Labora cria tecnologias para justamente tirar os principais empecilhos da frente para que as pessoas consigam se colocar no trabalho, seja como empreendedor, seja como funcionário, seja com trabalhos flexíveis e assim por diante. Né? Isso começou a acontecer, isso nasceu no final de 2018, 2019 conseguimos um programa bastante grande com um grande banco e depois fomos criando outros programas com empresas de tecnologia, até que a gente percebeu que também não adiantava a gente estar com grandes empresas com uma tecnologia muito legal se não envolvesse mais a sociedade como um todo nessa briga. Né? Não é uma empresa que vai resolver um problema cultural que temos, né? E daí, com base nisso, a gente criou a Liga Labora. Né? Então, a Liga Labora é uma liga de pessoas, né? Um conjunto de pessoas, de organizações, que estão atentas, né? Que estão se conscientizando. Eu digo que está todo mundo se conscientizando. Né? Ninguém pode falar que não é idadista, né? Não é etarista, porque está tão embutido dentro de nós, né? Que a gente precisa realmente estar consciente e cada dia perceber que, putz, olha só, né? Outro dia eu estava até numa empresa e a empresa estava criando um grupo de afinidade, né, de diversidade geracional, e o grupo chamava-se Jovens por Mais Tempo. Né? Eu falei assim, olha, muito bacana, mas assim, no próprio nome do grupo já tem um idadismo. Né? Assim, então... Tem uma inconsciência muito grande sobre isso, né? Que a gente não percebe que a gente associa tanto a juventude aos fatores positivos da vida, né? Então, quando a pessoa fala jovem por mais tempo, ela está tentando falar que é vívido, que é realmente motivado, que é, né, que tá plena, né? Que é uma característica que muitas vezes a gente sente na juventude, né? É comum, não necessariamente, mas é comum, né? Agora, a gente pode ter essa característica por toda a vida, de formas muito diferentes, né? Então, a gente desassociar, né, o lado positivo da vida à juventude apenas é o primeiro passo para a gente sair do idadismo, né? E a gente não ficar aqui tentando, né, pintar o cabelo ou fazer o botox para fingir que eu tenho 30 anos, né? Então, é nada errado se você quiser, se você gostar mais de pintar o cabelo, mas assim, o que não pode é a gente ter uma âncora de que numa fase da vida é que a gente é feliz e depois eu tenho que ficar tentando voltar ou fingir que eu tô naquela fase para, né, emular aqui a minha felicidade ou a minha potência. Aí é que a coisa começa a dar ruim, né?
Ô, Sérgio, a gente vê um movimento muito legal e positivo do RH, né, das organizações, do ponto de vista dessas pautas todas da diversidade e da inclusão. E realmente a gente não tem a senioridade como um tempo ali. E como você disse, também não é colocar o jovem e nem colocar o velho, né, assim como uma coisa à parte, para dizer, olha, arruma alguma atividade, põe eles num ônibus, numa excursão para Poços de Caldas, põe eles numa excursão para não sei onde, faz o baile da terça-feira às 14h. Não é isso que o velho quer. O velho quer participar da construção do mundo, mesmo que ele não vá estar aí grande parte dele, né, já que o futuro dele já está meio... já que a data de validade possa estar aí mais próxima do que a de quem é mais novo. Mas talvez a gente devesse pensar nesse movimento hoje. Hoje não é nem, né, como você criou, muito legal, o Lab, né, 60, o 60 a mais, que era para chamar a atenção. Hoje, então, vamos imaginar, para a gente evitar o etarismo, a gente teria que criar, vamos dizer assim, o movimento 45 mais ou menos. Que é para dizer, ó, tem todo mundo de um lado, tem um ponto de convergência aqui onde todos podem atuar. O grande barato de acabar com etarismo, ou como você falou, jovencentrismo, é entender que todo mundo ocupa o mesmo espaço e a tecnologia permitiu que a gente não trabalhe só com a força. Nós trabalhamos com competências sutis, né? com soft skills, e a soft skill não é uma coisa de jovem, isso é maravilhoso, né? Isso, a tecnologia permite que a gente seja atuante intelectualmente, artisticamente e como produtores mesmo de riqueza até o último dia. Então a gente precisa o quê? Quebrar essa ideia de que precisa aposentar para recuperar o que contribuiu, isso sim, né? Mas não aposentar no sentido de deixar de ter atividade social. Acho que esse é um dos desafios.
Perfeito. Desculpa te interromper.
Esse é o desafio que a gente tem, culturalmente, assim?
É, perfeito. É justamente esse. A gente deixar de achar que a vida é tão faseada, né? Que ela é trifásica, né? E que o papel da pessoa mais velha, né? Do idoso, do sênior, da pessoa mais velha, seria se aposentar. A aposentadoria não é um papel, né? Não é eu estou aqui para me aposentar. Aposentadoria é um benefício, né? É algo que eu conquistei durante muitos anos, mas isso não me define, né? Sim. Então, acho que é muito confortável para quem, depois de muitos anos, trabalha e se aposenta, se apresentar como aposentado, né? Só que isso é uma armadilha. Sim. Porque óbvio que você tem esse benefício, mas será que justamente ao você se definir como aposentada ou aposentado, você não está limitando o seu próprio espaço de realização? Né? O que hoje você quer ser então? né? Ah, eu quero cuidar dos meus netos, eu quero começar a cozinhar, eu quero começar uma nova profissão, eu quero mudar de cidade, eu quero me relacionar com a minha comunidade. Cada um vai ter os seus interesses e que, muito provavelmente, são muito distintos daqueles que você tinha há 30, 40, 50 anos atrás, né? É muito comum que você se transforme, né? Agora, eles não são menores do que aqueles que você tinha aos 20 anos. Então, por que que a gente dá uma ênfase tão grande, né, quando a gente tem lá 14, 18 anos, de escolher a profissão, o que que eu vou ser, como é que eu vou gastar a minha vida adulta, né? E quando eu chego aos 50, que eu tenho muito mais maturidade, experiência, toda uma vida vivida que me permitiu separar o joio do trigo, eu não tratar da mesma forma, né, com muito cuidado, falar assim, o que que eu vou fazer dos meus próximos 20 anos, né, 30 anos? É uma via, é um ciclo profissional inteiro. Dá para eu começar uma nova carreira, dá para eu entrar numa nova organização muito diferente ou muito parecida com aquela que eu vivi no, na minha primeira etapa. Então, a gente tem chamado de, aos 50, você começar uma segunda fase, né, a segunda metade da sua vida profissional. Começa apenas aos 50, 60 anos de idade, né? E quando a gente coloca essa percepção, você, opa, dá um choque, né? Você, nossa, será? Né? Então, eu vou voltar para o meu banco de estudos ali, né? O banco da escola, e aprender? Sim! E talvez a nova escola, que é a internet, que está muito mais dinâmico, mais curto, mais leve, né? Então, acho que isso pode trazer um senso de realização muito grande, né? Várias pesquisas indicam que, justamente, quando você consegue se conectar ao que você gosta, ao que você tem de, pessoal chama de propósito, né? E você está ali atuando com aquilo ali e sendo reconhecido por aquilo ali, isso traz uma realização e um senso de saúde que não tem remédio ou dinheiro que traga, né? Então, acho que é muito importante essa fase.
Ô Sérgio, vamos voltar aqui já para falar sobre isso. Tem o lado do indivíduo, que ele precisa ter essa predisposição, entender que o mundo é dele, esse lugar é meu, você não pode abrir mão do seu espaço, é um espaço político, é um espaço de atuação, é um espaço de alegria, é um espaço de prazer, tudo que existe aí, você, enquanto você estiver nesse mundo, é seu. Ao mesmo tempo, você continua tendo obrigações e deveres, que é a dinâmica da sociedade, mas as instituições levam algum tempo para se adaptar a essa questão macro, que é uma mudança muito grande, muito forte que a gente tem de pessoas estarem vivendo mais ao mesmo tempo que está nascendo pessoas de menos. Isso faz um desequilíbrio na sociedade. Então, instituições, leis precisam ser adaptadas. A gente sempre valorizou a contratação do mais jovem, seja por preço ou por uma dinâmica aí da sociedade industrial. E agora, com tecnologia, que a gente tem uma chance, talvez as coisas precisam também ser adaptadas em função desse conjunto de mudanças. Vamos voltar a falar desse assunto, só vou dar mais uma passeadinha aqui, dar uma olhadinha lá fora, como é que está mais um portal de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal, ele não só, e eu já volto para falar com Sérgio Serapião, para falar sobre etarismo, o que é isso, dividir a humanidade em pessoas, classificando, botando na caixinha conforme a sua idade, é certo isso? Isso é válido para os tempos de hoje? Vamos continuar falando disso já. Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal do Estadão, principal manchete do Estadão. Inflação desorienta mercado e preço do mesmo item chega a variar mais de 500%. Especialistas atribuem essa disparidade à incerteza dos estabelecimentos quanto à economia e reforçam a importância de comparar concorrentes. Pesquisar preços é estratégia de consumidores para fugir de distorções. Câmara aprova subsídio a gás de cozinha para famílias de baixa renda. Outras notícias aqui do portal do Estadão. Empresa investigada na CPI da Covid é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de corrupção. Adriana Fernandes também, seu artigo, todos os sinais são de uma crise global no mercado de energia. No Brasil, autoridades insistem no jogo diário de empurrar a culpa uns para os outros. É o caso aí de empurrar o preço dos combustíveis aos governadores, o que é injusto. Que seja alto o preço de ICMS, ok, mas sempre foi assim, não é alto porque é a gasolina. Enfim, cada estado aí tem alguma diferença, a maioria praticamente tem 25% no valor do ICMS, sobretudo que circula. Então é um jogo político colocar nas costas dos governadores o preço do combustível, que é regulado pelo dólar e pelo preço da energia, preço do combustível internacional. Isso faz com que a gente tenha que pensar uma política pública. Se a gente produz, como é que a gente se beneficia daquilo que a gente produz sem sacrificar nossa economia, sem impulsionar a inflação como a gente está vendo. Editorial do Estadão tem aqui como tema problemas como o dos combustíveis não são resolvidos com mágica. Isso aí, combustível para a demagogia é o tema do artigo publicado nesta quinta-feira no editorial do Estadão. É isso aí, explicou muito bem o que eu estava tentando dizer. Combustível para demagogia. Em tempos de eleições, tudo que se faz, tudo que se fala está dentro da lógica partidária. William Vac também, em seu artigo, diz: foi com Bolsonaro que o Brasil passou a ter um governo para o Centrão. Gasto militar na Amazônia cresce 178%, mas desmatamento cresce também. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz mais uma agora da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Fazer só caminhada pode não melhorar a aptidão física, diz um estudo. Todos os exercícios físicos são benéficos ao organismo. Mas se você procura fortalecer o corpo para não ter problemas em executar atividades cotidianas, como subir e descer escadas, a famosa caminhada pode não ser o suficiente. Pesquisadores nos Estados Unidos acompanharam a rotina de cerca de 2 mil pessoas durante 4 anos e constataram que, feitos regularmente, exercícios moderados a vigorosos, como correr ou nadar por mais de 30 minutos, aumentam o condicionamento físico 3 vezes mais do que dar mais passos em baixa velocidade. Os dados foram apresentados na última edição da revista especializada European Heart Journal. E de acordo com os autores do artigo, podem incentivar as pessoas a adotarem rotinas de treinamento mais intensas que melhorem o desempenho físico e, consequentemente, a saúde. Há ampla evidência de outros estudos de que contagens mais altas de passos estão associadas a uma série de benefícios à saúde, o que é positivo, principalmente para idosos que não conseguem realizar tanto esforço. No entanto, se seu objetivo é melhorar o nível de condicionamento físico ou desacelerar o declínio inevitável da resistência física que ocorre com o envelhecimento, realizar pelo menos uma atividade de esforço moderada é algo 3 vezes mais eficiente do que apenas caminhar em uma cadência relativamente baixa, enfatiza Matthew Neyor, professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, e principal autor do estudo.
É, da saúde também você pode cuidar, né? Para ser uma velhinha, um velhito, um velhinho inteiro para as exigências. Amanhã, dia 1º de outubro, é dia do idoso. A gente está hoje aqui conversando com Sérgio Serapião sobre etarismo e seus preconceitos, entre eles discriminação dos mais velhos no mercado de trabalho, o tema que está em debate, e ele é da Liga Labora, idealizada, que, com a missão de atuar pela inclusão geracional e sensibilização da sociedade, de governos, de organizações e corporações no combate às concepções que impactam na desigualdade em relação aos profissionais sêniores. É sobre isso que a gente pode falar, né, Sérgio? Conta pra gente aí, dentro das iniciativas objetivas assim, de uma entidade como a Liga Labora, você acha que é necessário lei, já que às vezes precisa de lei para regular o comportamento de empresas, caso elas sejam lentas em criar uma cultura, né, para essa diversidade etária, digamos assim? Você acha que precisamos de leis, já que o mundo mudou tanto e a gente precisa ter mais lugar para pessoas Mais de mais idade no, nos ambientes de trabalho?
Olha, eu acho que essa é uma discussão bastante importante. Eu não tenho certeza, pessoalmente, se a gente, enquanto sociedade, está maduro o suficiente para ter uma legislação atual sobre isso, né? A gente ainda está muito imaturo nesse entendimento do que é o papel da pessoa mais velha. E chance de uma lei subjugar esse papel e simplesmente colocar em trabalhos menores ou colocar isso como uma responsabilidade da empresa sem entender exatamente por que ela vai fazer isso, eu acho que é um risco muito grande, né? E a gente fazer aquela lei ideal, né? E que na prática é muito mal realizada. Então, eu pessoalmente eu prefiro que a gente realmente favoreça o diálogo, favoreça a conscientização sobre esse novo papel, porque diferente de outros grupos de diversidade, como você mesmo colocou, as diversidades estão crescendo muito nas empresas, né? Está tendo uma conscientização muito grande, principalmente da questão de gênero, de raça, LGBTQIA+, e PCDs, né? Pessoas com deficiência. Agora, desses quatro grupos, tem um trabalho muito forte social, né? Que permitiu com que a sociedade, a partir desse trabalho, realmente ganhasse uma consciência, né? E demorou anos, né? Ou séculos, né? Pega a questão racial, e agora estamos falando bastante, mas, poxa, tem aí, né, décadas e mais décadas para ter esse amadurecimento. Na questão da idade, tem vários grupos muito atuantes em relação a isso, tá aí os fundos dos idosos municipais, estaduais, federais, todos muito ativos, porém com ainda pouca repercussão na sociedade como um todo, né? Então, a discussão da diversidade etária, né, da geracional, do papel do sênior, ele está vindo de uma forma que está atravessando o próprio manifesto social, né? Ou seja, tão rápido essa transformação demográfica que a gente está vivendo que está que tá atropelando o próprio ativismo. Por isso, e sem diminuir esse ativismo, tá? Mas é que é muito forte essa transformação que está acontecendo. Então, temos que tomar cuidado para não ter uma lei que, de repente, não vai ser a representação mais adequada, né? Que a gente precisa. Então, a própria Liga Labora, sim, a gente tem uma linha que está começando a fazer ali um advocacy, mas um advocacy muito lento, assim, no sentido de ir construindo ali as bases, né? Seja em congresso, seja no executivo, para realmente a gente ter uma discussão um pouco mais plena desse assunto, porque qualquer discussão de lei, você vai ter que ter as partes envolvidas. Quais são as partes envolvidas que a gente vai ter aqui? Né? Então, assim, quais são as grandes organizações que a gente vai ter? Então, assim, não tem uma representação exatamente. Então, acho que chance da gente realmente não ter algo que nos represente, vamos dizer assim, né? É muito grande, né? Então, o trabalho que a gente tem feito tem sido dar exemplos, né? Então, mais do que falar sobre o assunto, é dar exemplos. Então, de um lado, sim, tem todo um trabalho de conscientização, né? De empresas, de poder público, etc. Por outro lado, e daí, ainda nessa linha, com universidades, temos apoiado universidades a criar programas, criamos esse ano um programa largo com a FIA, muito, muito bacana, estamos criando um outro com o INSPER, enfim, para efetivamente contribuir com uma discussão mais profunda do assunto. E, por outro lado, dar exemplos claros do que dá para ser feito, né? Então, você até mencionou, né? A gente vai ter um evento que é um exemplo disso, a gente já fez vários, mas justamente para marcar o Dia do Idoso, que é amanhã, a gente vai dar um exemplo desse novo papel possível para a pessoa mais velha, né? Ou seja, vão ter pessoas que são de uma grande empresa, de umas maiores multinacionais, de farmacêuticas, né? Que se abriu para a possibilidade de sêniores atuarem em novos papéis, né? Então, qual é o papel típico que existe? O mais velho está lá no topo da empresa e o mais jovem está lá na base, né? E o que a gente tem estimulado as empresas é a rever isso, né? Não é que é para pagar mais barato a pessoa mais velha, mas é para abrir espaço para a pessoa mais velha se reinventar e criar uma nova carreira para ela, né? Então, talvez, se eu fui um engenheiro, eu posso ter interesse em tecnologia e eu vou fazer um curso para virar um coder, né? Uma pessoa que faz programação, né? Nunca fiz programação, mas eu tenho as bases, talvez, para aquilo e eu tenho a vontade de fazer aquilo. E aí, isso, há um ano e meio atrás, era uma loucura falar sobre isso. Né? A gente foi lá, criou um programa junto com a Oracle, depois a Microsoft entrou e já outras várias empresas, e a gente hoje está ali com algumas centenas de pessoas colocadas já para serem treinadas e se colocando no mercado, em novos mercados, nos mercados que mais crescem. Né? Mas para isso a gente precisa de empresas parceiras, tipo essa Pharma, né, a Sanofi, que vai apresentar o caso concreto de como que essas pessoas mais velhas estão lá dentro em posições que seriam posições de entrada, mas que estão sendo posições de reentrada no mercado. Né?
Ô Sérgio, você falou uma coisa muito séria, que é muito perigosa, e a gente está vendo isso em outros setores, que é a tal da judicialização de tudo. Se a gente consegue construir num diálogo, consegue construir esse ambiente, e o que você traz aí com a Sanofi e algumas empresas que têm feito isso, é o ganho que você tem quando você aproxima esse conhecimento, quando você não exclui um conhecimento. E esse equilíbrio, isso já faz algum tempo que as empresas voltaram a repensar isso, porque tinha um tempo que tinha anúncio no jornal que só contratava até 40 anos de idade, o que era um absurdo.
Ainda tem, tá?
Ainda tem, né?
Ainda tem. Só saiu do jornal, né?
só criaram um critério ali. Mas, enfim, a gente tem que entender que toda pessoa que está inteira, com a sua capacidade cognitiva, que está atuante, num mundo de inteligência e de conhecimento, ela oferece muito. E se algum tempo atrás, até os planos aí de aposentadoria foram feitos de acordo com a sua longevidade mesmo. Bom, o sujeito vai ter 55 anos, cai a produtividade aos 60, ele morre, faz uma aposentadoria para os 60, ele paga e nem usufrui. Mas hoje a gente está vivendo mais, complicou o sistema de aposentadoria, que é uma parte sindical para discutir. Mas a gente falando da parte humana, a gente teve um ganho, porque hoje qualquer pessoa pode ser produtiva com um teclado, produzir conhecimento. A gente hoje criando esse ambiente nas empresas, considerando a experiência de quem tem todas as vidas anteriores, tem todos os anos anteriores de acúmulo de conhecimento, junto com o tônus muscular, o hormônio de gente que chega pronto para jogar os 90 minutos. Então essa combinação é que dá um ganho, isso pode fazer a diferença para muitas organizações a partir de agora, considerando isso. Desde que essa pessoa, né, que já fez vários ciclos de produtividade aí no, né, no, 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 na, na parte dela profissional, desde que ela esteja disposta a continuar envolvida. E uma vez ela estando envolvida, ela precisa criar o ambiente para si, fazendo a sua startup. Você falou lá, por que, que não posso aos 70 anos, aos 75, criar uma empresa, criar uma startup? Uhum. E dentro da empresa existir esse espaço. Eu não vou nem dizer acolhimento, que não é uma questão de bondade, generosidade, filantropia, não. É questão de ganho. É nesse aspecto que elabora, pensa, ganho. Qual é o ganho que uma organização tem ao combinar várias faixas etárias dentro de um ambiente produtivo?
É exatamente nesse aspecto. Se a gente não conseguir mensurar os resultados, a gente vai ficar numa conversa que tem uma narrativa bonita, mas que ninguém está vendo para que, que eu estou fazendo isso. E a gente precisa de escala, né? A gente tem hoje 54 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil, hoje, né? Dessas pessoas, tem aí uma estimativa de pelo menos 70% delas estarem bem, né? Estarem com saúde boa, estarem com potencial de trabalho, só que estão completamente alijadas do meio produtivo. Então, o que a gente precisa é ter casos concretos com resultados. Então, por exemplo, a gente, tem algumas linhas que a gente vem atuando mais, né? Em experiência de cliente, ou seja, na interação com pessoas, né? Com um grande banco, a gente conseguiu aumentar em 80% os indicadores de resultado do que um sênior conseguia fazer comparado com o equivalente que o jovem estava fazendo ali. Por que, que a gente conseguiu aumentar tanto? Isso computado por nós e pelo próprio banco, né? Por que, que isso, a gente conseguiu fazer isso? Não porque o jovem é pior ou melhor do que o sênior, mas porque a gente construiu um espaço adequado para o sênior colocar o melhor dele, né? Porque temos que lembrar que as profissões, as posições, né, numa organização estão tipicamente desenhadas para os 40 menos, né? Então, elas têm uma carga, por exemplo, de 40 horas por semana, né? Poxa, 40 horas por semana? Será que todo mundo precisa trabalhar 40 horas por semana? Né? A gente diminuiu, a gente tem fomentado, por exemplo, que as empresas trabalhem até 24 horas por semana e não 40 horas por semana para pessoas acima de 50 anos. Porque a pessoa tem outras necessidades, tem outros interesses, tem outros, enfim, outras coisas para fazer, não quer ficar o dia, a semana toda ali. Quer ter, fazer outras coisas, deixa o hobby, deixa a família, até o médico, até outro trabalho, enfim. Isso é um pequeno exemplo, né? Um ajuste de carga horária. Mas também a gente talvez tenha que ver um ajuste de função mesmo, né? Então, poxa, se aquela função, daí indo nesse exemplo, a gente fala de um atendimento à distância, aqueles call centers, atendimento e tal, tipicamente dominado por jovens, né? Um ambiente hostil até, né? Porque muito, tudo tem que ser muito rápido. E quem é que gosta de ser atendido por um call center, né? É hostil para quem atende e para quem é atendido, né? Então, o que a gente começou a fazer também, poxa, e se a gente ativar o melhor que o sênior tem, que é paciência, experiência, entendimento do caso da outra pessoa, realmente uma preocupação em resolver aquela situação e colocasse nos casos mais críticos de algumas empresas. E a gente conseguiu também aumentar em indicadores de resultado muito, muito claramente, né? Então, é uma questão de você adequar que grupo está mais propício para fazer que tipo de trabalho, por causa da sua experiência anterior, porque é quem ela é hoje, e jornada de trabalho e rotina de trabalho, né? E você tirar da frente o que talvez aquela precisasse estar com 5, 6 telas na frente e uma grande agilidade. Poxa, deixa isso para o nativo digital, o jovem que nasceu com 5 telas na frente. Né? Agora, a posição ao lado, que exige muito mais paciência, e, poxa, vamos criar a tecnologia, né? Vamos criar a interação de telas, que essa pessoa realmente vai ser bacana para ela, até de contraste de letra, por exemplo, né? Então, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer para deixar exponencializado realmente o que cada um pode contribuir, porque não é justo, né? Quando a gente fala assim, poxa, mas então quer dizer que você está ajustando as coisas para os mais velhos? Não, eu estou criando um ambiente propício, assim como você criou um ambiente propício para os mais jovens, isso, né? Então, assim, não dá para colocar um estudante universitário para ser bom aluno num berçário, né? Não dá, ele não vai gostar, daquilo ali. É não, por melhor que seja o berçário, é feito para bebês. Então, o ambiente de trabalho é a mesma coisa. A gente tem que criar as posições, as situações específicas para cada fase da vida, né? E sendo intergeracional, ou seja, as posições se ajudando, fazendo parcerias, né? E daí a coisa vira muito forte, sempre como mensuração.
Quer dizer, cada um tendo o seu lugar no time, as interfaces serão boas, né? Cada um tem uma competência, uma facilidade. Bom, você vai ter o evento amanhã, quer dizer, você participa do evento, vocês têm a mentoria do evento aqui, olha, que é o futuro é dos 50 mais. A sua empresa está preparada? Ciclo de debates, Liga Labora, que é o evento que você estava falando, como sensibilizar empresas para contratar talentos 50 a mais, que tem a participação da Sanofi, tem aqui até parte do conteúdo, vai ser da experiência desses executivos, está aí, ó, Pedro Pitella, Head de Recursos Humanos da Sanofi, a Luísa Benzac, gerente de produtos na Sanofi, o Francisco Cunha também, da comunicação da Sanofi, a Mirella Domenique, líder da Liga Labora. Mentorias de reinvenção do trabalho para a inclusão geracional será outro tema também. Vai ter a participação da Virginie Fernandes, diretora de RH da América Latina e África. Ana Lúcia da LVMH, né? A Ana Lúcia Caltabiano, executiva de RH e board member. E o Sérgio Serapião, que está falando com a gente, que é o cofundador e CEO da Labora. Sérgio, parabéns aí pelo seu trabalho, né, por esse seu engajamento, por essa sua energia colocada para esse aspecto importante que vai determinar o futuro. Não é porque é futuro no sentido vago do futuro, é porque está aí nos números, mais de 54 milhões de pessoas hoje no Brasil têm mais de 50 anos. A gente já tem mais de 30 milhões acima de 60. E gente inteirinha, lúcida, cheia de gás, cheia de vontade, né? Trabalhando, produzindo, beijando na boca, fazendo tudo aquilo que todo mundo gosta de fazer. Gente que gosta de passear, gente que consome, gente que gosta de atividade social, gente que gosta de interferir, gente que quer ganhar dinheiro, né? Gente que quer fazer tudo que todo mundo faz desde que esteja vivo e tenha disposição. Trabalhar é o nosso jeito de participar da construção do novo mundo, de melhorar tudo, porque tem muita coisa para fazer no mundo ainda, e a gente só vai fazer isso eficiente se a gente conseguir ter essa inclusão de ideias, de colaboração de todos, sem botar para fora, né? Sem ficar dizendo agora é minha vez, né? Então agora como é que eu participo disso? Acho que esse é o combinado que a gente procura. Como é que eu participo? Como é que eu entro no jogo? E como é que eu permaneço no jogo? Parabéns para você, eu quero que você traga aí novas iniciativas sempre que você tiver, sempre que tiver eventos, traga para a gente aqui. Parabéns pelo seu trabalho aí, já desde o Lab 60+, né, quando a gente conseguiu ter mídia para esse assunto, acho que você teve já esse papel, né, a gente começou a criar uma massa crítica para isso. E não parou, né? Sempre juntando forças e aí engajando empresas. Parabéns aí à Sanofi, que é uma empresa que já incorpora isso na sua dinâmica de trabalho. E eu acho que números assim inspiram. Você que tem aí sua empresa, você que é do RH, você pode ter uma aproximação aqui com o Labora, porque vocês dão essas consultorias para empresas, estão sempre lá abertos para transferir esses dados, e acho que todas as empresas têm muito a ganhar com esse conhecimento que você tem organizado. Sérgio, obrigado aí, viu?
Obrigado, super prazer. Estamos sempre à disposição também. E super bom dia aí, né, para todo mundo.
Valeu. Ouvimos aqui o Sérgio Serapião, ele que é da Liga Labora, falando sobre etarismo. E é isso aí, eu vou ficar aqui também, viu? Eu não vou dar sossego, não. Você é um seniorzinho aqui, sempre com o microfone, onde tiver. Se não tiver rádio, não tiver TV, como você já sabe que eu faço há algum tempo, onde tiver, a gente atua. Se não existe espaço para você, crie. Não dá mole, não, né? Não entrega a bola assim fácil, não. Esteja junto. Faça o que tem que ser feito, não desista, porque você pode criar também o seu próprio futuro sem depender. Vamos lá, último portal de hoje aqui, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu ver aqui o portal de Veja, qual é a manchete principal, quer dizer, a CPI continua absorvendo grande parte das manchetes do dia. A CPI da pandemia, houve hoje empresário investigado no inquérito das fake news. Otávio Oscar Facuri teve sigilos quebrados pela comissão e, segundo o senador Randolfe Rodrigues, seria o maior financiador de disseminação de notícias falsas nas redes bolsonaristas. O grande problema do mundo hoje é a distorção da informação, é mentira, é notícia falsa, é confundir as pessoas no sentido de criar uma convicção a partir de premissas erradas. Quando você trabalha com informação errada, aí você pode criar grandes desastres, que é o que está acontecendo na CPI neste momento, a gente destacou. Quando a empresa, uma organização comercial que atua no setor, se associa a um governo, a uma ideologia e mascara dados e atropela informações e atropela a verdade em função de um discurso, isso tem danos e a gente sente muito, porque é uma empresa que tem uma história bacana e, de repente, essa associação com a informação distorcida traz um prejuízo muito grande para a empresa e para todos nós. Por isso que a CPI das fake news também é importante. A gente precisa não controlar a liberdade de expressão de cada um, mas quando a gente tem sistemas organizados de disseminação de notícias falsas para tumultuar, para conflitar, isso aproxima a gente de tragédias. Isso não é bom. João Dória será o próximo entrevistado do Amarelas On Air, que é uma sessão de política da revista Veja, já está sendo aqui anunciado. Pílula antiviral da Merck funciona contra novas variantes do coronavírus. Muito boa notícia. STF condena ex-líder de Temer na Câmara por desvios em prefeitura. Líder na greve de 2018 diz que Bolsonaro faz chacota de caminhoneiros sobre o tema combustíveis. Brasil, o que querem os caminhoneiros autônomos que ameaçam parar o país? Será que são autônomos mesmo ou são frotas, hein? Que a gente só vê caminhão novinho, a gente sabe que os caminhoneiros autônomos sofrem muito, desde o preço do frete, das condições, ficam sempre com a rebarba, ficam sempre com a pior carga, com os piores trajetos, com as tarifas de frete mais baixas. Esse movimento organizado, sim, dos caminhoneiros, é dos autônomos mesmos ou é um movimento de grandes organizações, grandes frotas também, em função do toma lá da cá da política partidária, hein? É bom pensar, é bom ler sobre isso. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz mais uma aí, a última da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, desenvolveu um teste molecular para hanseníase inédito no Brasil. Batizado de kit NAT hanseníase, o teste utiliza o método PCR para detectar o DNA do bacilo Mycobacterium leprae, causador da doença, e facilitar o diagnóstico precoce em pacientes. Foram décadas de pesquisas até chegar ao resultado divulgado pela Fundação. O líder do projeto e chefe do laboratório de hanseníase do IOC, Milton Osório Moraes, disse que a existência de um teste seguro é muito importante para o Brasil. Até então, não havia testes diagnósticos de hanseníase considerados padrão ouro. É um marco colocar esse exame à disposição de populações vulneráveis, que são as que mais desenvolvem a doença e carecem de avanços tecnológicos, afirmou. Hoje, são mais de 27 mil pessoas diagnosticadas com hanseníase no Brasil. Alexandre Costa, pesquisador da Fiocruz Paraná, que coordenou o desenvolvimento do exame, contou que doenças tropicais negligenciadas não costumam atrair o interesse da indústria. Com o kit NAT hanseníase, temos um teste nacional com qualidade de primeiro mundo que pode contribuir para a saúde da nossa população.
É, muito bem. Hoje falamos de etarismo aqui com o Sérgio Serapion. Deixa eu dar aqui um oi para quem esteve com a gente. Aí o Roger Schroeder. Bom dia, Roberta. Sérgio, você só encontra a sua força quando ela é posta à prova. É a máxima do Roger no dia de hoje. O Carlos Alberto Machado está dizendo, tenho 66 e me sinto muito bem, estou fazendo o curso de automação aí. Parabéns, isso aí, eu também estou nessa, viu, Carlos? Ricardo Neves também, excelente dia para todos, muito bom sua presença aqui, Lúcio, Jorge, Deus abençoe sempre a todos nós, estamos aí, obrigado. Miralva Costa, feliz dia novo a todos, muito obrigado por sua presença aqui nessa manhã. Denise Fonseca, bom dia a toda a família, feliz dia novo, é isso aí, é família mesmo aqui. Rafael Herrero, Roberta Bispo, viva vidas, muito bem. Irene Ercolino, valeu sua presença. Djalma Robarros, e vamos nessa, hein? Olha, aproveita bem a sua idade, amanhã já começa um mês novo, hein? Amanhã já é outubro, Thelma Barbosa. Já estamos aí na reta final do ano, amanhã dia do idoso. Tratamos hoje aqui do tema etarismo e é aquilo que eu gosto de dizer aqui. Futuro, habilidade é como você escolhe o seu futuro. Não se abandone, tá? Aproprie-se do seu lugar, do seu tempo para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você precisa, porque a vida continua sendo uma experiência rica do ponto de vista individual, daquilo que você faz, de como você usa seus talentos, as suas competências, de como você trabalha suas emoções, seus sentimentos, suas ideias. E tudo isso combinado com o outro, mas jamais se excluindo, tá? Que você aproveite a vida até o último dia e muito bem, que você trabalhe, que você ame, que você tenha amigos, que você faça novas aventuras todos os dias, independentemente da sua idade. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. A Roberta está chegando aí para o seu tchau. Manda lá, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, passa rápido esse tempo aqui, né? Obrigada por estar com a gente nesta Rede Conectada Boa Atitude. Amanhã é dia de A Equação com Flávia Lippe aqui no Papo Nutritivo com Irineu Toledo. Não se esqueça de acessar nossos endereços digitais em felizdianovo.com.br. Até amanhã, Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br